Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, nova coluna, com o professor João Paulo Lotufo, pediatra. Professor, seja bem-vindo ao Jornal da USP, como vai?
Tudo bem, e vocês?
Tudo certinho, professor, que bacana. Conta um pouco para a gente, para o nosso ouvinte. A gente está entrevistando os nossos especialistas durante esta semana, justamente para chamar a atenção do nosso ouvinte, para que fique atento a partir da semana que vem dos temas que serão abordados. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco da ideia da coluna, o que o senhor pretende apresentar para o nosso ouvinte.
Na verdade, esse projeto vingou depois de um programa patrocinado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, uhum, onde nós atuamos em 10 escolas aí da região. E o que a gente viu é que a experimentação de droga é muito precoce, todas elas. Então, até os 17 anos, 25% já fumou, 60% já tomou bebida alcoólica, 20% já utilizou maconha, e 6% já utilizou o crack, isso nas escolas públicas aí no entorno da USP.
Uhum.
Então tudo isso é mais precoce. Esse programa, Dr. Bartô, visa retardar ou abolir a experimentação de droga. Porque qualquer experimentação na faixa etária em que o cérebro está em formação, a chance de problemas é maior. Então é um projeto que vai às escolas, vai às cidades, e você tenta, através do aumento da discussão do assunto na casa dos alunos ou dos pacientes que a gente atende no hospital universitário, a gente tenta aumentar a discussão do assunto em casa, porque a gente viu que o aumento da discussão do assunto em casa é que retarda a experimentação de droga.
Justamente, é discutir o tema, porque muitas vezes o jovem está naquela idade em que ele quer conhecer o mundo, e às vezes essa experiência, muitas vezes ele desconhece o risco de se lançar aquilo, ou muitas vezes está motivado pelo grupo, pelo acesso que hoje está completamente ali, né, dentro das escolas, há muita facilidade para se conseguir a droga. Exatamente, o álcool, uma droga autorizada, né?
Exatamente.
Então, o esclarecimento pode sim levar a uma mudança de comportamento. Chama atenção isso, o fato que o senhor disse de começar muito cedo e às vezes o álcool até dentro de casa mesmo, presenciando muitas vezes os adultos.
Tudo isso começa dentro de casa, o cigarro, o álcool, a maconha, inclusive hoje, né? Também começa dentro de casa. Nós temos duas vertentes, uma para trabalhar com as escolas e uma para que a gente chama de aconselhamento breve sobre drogas na consulta pediátrica.
É.
Isso nós estamos tentando fazer no hospital universitário, que os nossos alunos gastem alguns minutos conversando sobre esse assunto nas consultas, e o pessoal pergunta, mas a partir de que idade você começa a trabalhar essa questão?
Sim.
E eu digo intraútero, porque se a mãe fuma ou se a mãe
bebe,
a gente teria esse tipo de problema também.
O estímulo pode vir desde aí, então? Isso fica no organismo, professor?
Não entendi. Diga
esse estímulo que pode começar, infelizmente, na gravidez, isso pode levar ao consumo mais adiante ali?
Pode levar ao consumo mais adiante, pode levar a alterações pulmonares, por exemplo, da criança em relação ao feto.
Uhum.
Pode levar a uma série de doenças como aborto, descolamento prematuro de placenta, criança pequena para idade gestacional e assim vai. Normalmente, no nosso berçário, no HU, nós temos 5 bebês, em média, com problema com droga, ou seja, ele está com abstinência de droga por causa da mãe que usava a droga até o final da gestação.
Nossa, que drama, meu
Deus.
Então
o assunto é muito sério, quer dizer, todo esse tipo de problema, se eu fosse chutar aqui, 50% de quem está dentro do hospital está relacionado a uma questão de droga. Você pegar no pronto-socorro, no fim de semana, você tem acidente de carro, você tem criança vitimizada, mulher espancada, tudo relacionado ao álcool. O álcool, seguramente, ele corresponde a 80% dos problemas de assistência social de qualquer município brasileiro. Uhum. Então, eu diria que é um grande problema.
É a principal droga. É a principal droga.
O álcool hoje, seguramente, é a principal droga, embora isso seja... não se tem um trabalho em relação a isso. Se a gente considerar que 300 casos de dengue para 100 mil habitantes é epidêmico, se eu tiver 100 mil jovens de 17 anos, eu vou ter 25 mil já experimentaram o cigarro, 20 mil a maconha, 5 mil crack e 60 mil álcool.
Ou seja...
Isso é mais do que zika, chikungunya, dengue, tudo junto. Agora, todo mundo conhece o nome do pernilongo que transmite a dengue. Mas nem todo mundo conhece os problemas relacionados à droga. Porque isso não faz parte de nenhuma política pública de saúde.
É um alerta.
Então, o que a gente quer fazer é incentivar isso em todas as faixas etárias para a gente diminuir um pouco o risco dessa história.
Justamente.
Desses que eu falei, 20% já são dependentes. Então, 100 mil jovens, eu vou ter 5 mil fumantes, 4 mil maconhistas, 12 mil alcoólatras e 1.000 no crack. Isso é mais do que todas essas doenças que nós comentamos anteriormente. Mas não se tem uma política pública de saúde. O governo atua na Cracolândia. É só a Cracolândia. Não há nenhum programa de prevenção de droga. Isso que a gente quer estimular.
É, por isso tem que estar ali, a discussão tem que ser estimulada na hora do atendimento, na escola, dentro da família, e precisa ter informação, conhecimento, porque o jovem, volto a dizer, ele se lança na aventura, ele quer conhecer, ele quer experimentar, mas ele não sabe o malefício que ele está provocando a si mesmo, ao seu organismo.
Exatamente.
Mas os danos nessa faixa etária, como o senhor começou dizendo, são muito sérios e o jovem não sabe disso, ele desconsidera isso, né?
Eu estive numa escola particular em São Paulo e conversando com 100 alunos aí nessa faixa etária, eu perguntei, quem tem avós que fumavam? 90% levantou a mão.
Então.
Eu perguntei, por que seus avós fumavam? E eles falaram, porque era charmoso, porque não se conhecia os riscos que o cigarro poderia causar, porque era sexy, porque eles não conheciam o problema de dependência da nicotina e assim vai.
Ou seja, está relacionado ao comportamento e não à saúde, parece que está descolado da saúde. Isso.
Exato. Aí eu perguntei para eles, mas por que o jovem hoje usa maconha? E eles responderam assim, não ficaram mesmo sem... E eu respondi exatamente a mesma coisa, porque é charmoso, porque é sexy, porque não se conhece os problemas da dependência da maconha, não se conhece os riscos da maconha. Então o jovem usa... Então a maconha hoje, para o jovem, corresponde ao cigarro para os nossos avós. É exatamente igual, a mesma filosofia, a mesma técnica, só que antigamente você tinha... o marketing, né? Na televisão, no rádio, hoje você tem o marketing na internet. Se você abrir internet, você tem mais coisas favoráveis à maconha do que contra.
Uhum.
Então esse é o grande problema, o jovem desconhece os problemas. Então talvez daqui a 30 anos nós estejamos falando aí que estamos fazendo um programa exclusivamente para maconha, pelos riscos que ela vai trazer para todo mundo, entendeu?
Sem dúvida, sem dúvida. Tá aí, portanto, olha, são alertas importantíssimos. E tem que ser assim, todo dia, pílulas homeopáticas ali, né? Pílulas.
É o que a gente chama de aconselhamento breve sobre drogas. Cada dia
mesmo.
Um pouquinho, cada dia um pouquinho.
É isso mesmo.
Tem um site nosso que chama www.drbartô, com B de bola, né? .com.br. Ali tem um desenho animado que fala de 5 itens importantes para a gente não ter droga dentro de casa. Um deles é a família unida com limites. Limite hoje é uma coisa que está faltando, né?
Está difícil de estabelecer
limite.
Difícil.
A outra é espiritualidade. Quem tem espiritualidade tem menor risco. Não vou dizer que não tenha risco, mas tem menor, vai retardar o uso, etc, etc. Depois, atividades culturais. Você vai ao clube, você vai ao cinema, você vai ao teatro, você vai à igreja e a criança está ocupada, vamos dizer assim. 93% das crianças no entorno da USP, nas escolas públicas que investigamos, foram 6.500 crianças, não tem nenhuma atividade cultural fora da escola, absolutamente nada. E 38% são filhos de pais separados. Então, a chance de desarranjo familiar é muito grande. Depois vem atividades sociais. A criança está envolvida num projeto social da família. Acho isso bastante importante. E depois vem as amizades, né? Se você entra num grupo, se entrou na universidade, se entra num grupo que usa droga, a chance de você não usar é muito grande. E eu, infelizmente, eu tenho alguns pacientes aí que me acompanham, que eu acompanho no consultório, com surto psicótico irreversível, desencadeado pela maconha. Isso é extremamente triste e a família fica destroçada. É. Então, isso acontece, e são aí da nossa universidade, onde a proibição de álcool, não sei se foi a melhor coisa a se fazer no tipo educativo, entendeu? Não.
Uhum.
Eu acho que a gente...
Porque aí se fugiu para outra coisa, né?
É lógico, se aí se vai. Para outra coisa, vamos fazer fora. Eu acho que a parte educacional de qualquer universidade também é evitar... esse tipo de situação dentro da universidade, né?
Muito bem. Bom, olha, muito assunto importante, hein, gente? Vamos acompanhar a partir da semana que vem, Dr. Bartô e os doutores da saúde com o professor João Paulo Lotuf, pediatra responsável pelo projeto antitabágico do Hospital Universitário aqui da USP, secretário do Departamento de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. O assunto é muito importante. Todo mundo tem responsabilidade, hein? Todo mundo. É o médico, é o professor, é o pai, é o cuidador. Todos. Todos nós temos. Porque temos um pouco mais de experiência, então nós temos que orientar os jovens. Jovens precisam de orientação. Jovens precisam de limite. Eles testam os limites, né, professor? Eles nos testam. Eles testam os pais, eles testam a escola, eles testam os professores. Eles precisam encontrar a barreira. Onde ali precisa parar, pensar. É assim. É assim que a gente vai formando. Vai formando aquele adulto, vai formando aquele cidadão, né? Não tem jeito. É trabalhoso. Educação é trabalhoso. Educação e saúde é o que você vai acompanhar a partir de segunda-feira. Obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí.
Muito. Com a Rádio UK, tá? Muito obrigado, professor.
Falou.
Até semana que vem.
Um abraço.